Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver. É de graça.
Você conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
Direto de Brasília.
Olá, uma boa tarde para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan. Obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Dia decisivo no Congresso. Na Câmara dos Deputados, amanhã começou tumultuada, com muita discussão e articulação em torno da PEC dos benefícios. A proposta, que amplia o Auxílio Brasil, entre outros programas sociais, pode ser votada ainda hoje em plenário. O texto é visto como uma cartada importante no projeto de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O ministro da Economia se reúne hoje com a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Eles devem discutir a polêmica em torno da cobrança de impostos estaduais sobre os combustíveis, que foi parar no STF. Por decreto, o presidente Bolsonaro vai obrigar postos de combustíveis a exibir os preços antes e depois da queda do ICMS. Ex-governador do DF, José Roberto Arruda, consegue vitória importante na justiça e recupera direitos políticos a menos de 3 meses das eleições. Eu sou Catiúcia Sotomayor e sigo com você até às 4 horas e 30 minutos com as principais notícias da capital federal, ao vivo, a partir de agora, direto de Brasília. Dia tumultuado na Câmara dos Deputados, com muita discussão na comissão especial que trata da PEC dos benefícios e também expectativa de votação ainda hoje no plenário da Casa. Sobre isso, nós vamos conversar ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, boa tarde para você. Conta pra gente como estão as articulações hoje por aí.
O dia começou antes de clarear. Você, um ótimo dia, excelente quinta-feira aqui em Jovem Pan, uma votação importante, já tem o resultado, já foi aprovado nesta comissão especial na Câmara dos Deputados e agora será colocado em votação daqui a pouquinho no plenário da Câmara. A expectativa é que seja aprovado novamente, que se repita a mesma aprovação na comissão. O dia começou por volta de 6:30 da manhã. A gente relembra que na última quarta-feira, amanhecendo já ali, o dia teve uma discussão muito acalorada. Esmurraram as mesas, a chapa esquentou, como diz realmente, entre os colegas, os deputados, e aí essa discussão, a oposição tentando dificultar. Houve um pedido de vista coletivo, ali abre um espaço para que se esperasse 2 sessões, só que aí essa sessão acabou sendo iniciada hoje logo pela manhã, tentando otimizar uma sessão que durou 1 minuto, iniciou 6:30 da manhã, 1 minuto logo depois ela já foi encerrada. Tudo isso uma ginástica, articulação para colocar em votação. Com esse resultado, se realmente for aprovado em plenário, o novo auxílio será elevado a R$ 600. O Vale Gás a R$ 120, esse auxílio aos caminhoneiros autônomos no valor de R$ 1.000. Agora mesmo, cerca de 20 minutos aqui no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de outros ministros, estiveram aqui exatamente onde eu estou, e quando foi questionado se esse auxílio, se for realmente aprovado, será repassado com esse valor atualizado, ele apenas assinou com um joia e não respondeu. A expectativa do governo e de aliados é que haja essa aprovação amanhã, já entre em vigor, né? Já que possa ser realmente oficializado, e aí no final do mês as pessoas recebem realmente esse auxílio já de R$ 600. Então é um dia longo, a gente vai aguardar esse resultado. Qualquer novidade a gente volta a contar aqui na audiência da Jovem Pan. Com você no estúdio, Cátia.
Obrigada, Bruno, que volta mesmo a qualquer momento, já que a gente segue acompanhando esse que é o assunto do dia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reúne daqui a pouco com a ministra do STF, Rosa Weber. A gente vai conversar ao vivo sobre isso agora com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, quais devem ser os principais pontos tratados nesse encontro? Uma boa tarde para você.
Oi, Catiúcia, boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Direto de Brasília. Essa reunião está marcada para as 17h30. A ministra Rosa Weber vai receber aqui no gabinete dela, no Supremo Tribunal Federal, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o advogado-geral da União, Bruno Bianco. Em pauta, ele...
Bom, a gente teve um probleminha, a gente vai tentar reconectar e volta a conversar com a Yasmin daqui a pouco. O ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, recuperou os direitos políticos depois de decisão da Justiça. Paola Cuenca.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, anulou as condenações que existiam contra o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, por entender a argumentação da defesa. Os advogados apontaram que, de acordo com a nova lei da improbidade administrativa, as condenações feitas na segunda instância do Poder Judiciário já não se sustentavam. Isso porque não era possível comprovar o dolo, ou seja, a intenção no cometimento do ato de improbidade administrativa, e também já não havia mais sustentação por conta da prescrição desses casos. Com isso, foram anuladas as condenações de suposto envolvimento do ex-governador no caso de superfaturamento de contratos fechados com empresas de informática, um caso conhecido como caso LinkNet, e também por suposto envolvimento de José Roberto Arruda no mensalão do DEM, uma compra de apoio do governo dentro da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Cabe lembrar que em maio desse ano, o ex-governador também teve resultados positivos para ele no Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça também já havia feito anulação de outras condenações do ex-governador do DF em casos conhecidos como Farra dos Panetones e a suposta compra de testemunhas na Operação Caixa de Pandora. Com isso, o caminho político de José Roberto Arruda está livre. Na defesa do ex-governador do DF, enviou uma nota para a produção da Jovem Pan News informando que a última decisão do STJ foi justa e oportuna e que cabe agora ao ex-governador decidir livremente se ele pretende se tornar candidato nas próximas eleições que acontecem em outubro deste ano. De Brasília, Paola Cuenca.
A Câmara dos Deputados quer ouvir Marcos Valério por causa da delação que liga o PT a uma facção criminosa. A Comissão de Segurança Pública aprovou o requerimento de convite feito pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Os deputados querem que Marcos Valério explique acusações feitas ao PT e ao ex-presidente Lula em delação à Polícia Federal. O ex-tesoureiro do PT foi o personagem central no escândalo do Mensalão. Ele foi condenado a 37 anos de prisão por operar o esquema que envolvia um caixa secreto de pagamento a parlamentares no valor de 100 milhões de reais. Ainda não há data confirmada para a audiência. Deputados e senadores que estiveram no Vale do Javari, local dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips, pedem o afastamento imediato do presidente da FUNAI. Sobre isso, a gente vai conversar ao vivo agora com a repórter Luciana Verdolim. Lu, boa tarde para você. Explica para a gente, já há um requerimento da comissão que investiga o caso pedindo, então, o afastamento de Marcelo Xavier?
Boa tarde para você, boa tarde a todos. Existe um direcionamento, existe um entendimento dentro da comissão de que a direção da FUNAI estaria aí numa inércia, não estaria rendendo o esperado. A expectativa da comissão, inclusive, é de avançar nessas negociações, cobrando que a União seja mais atuante lá na região, não só do Javari, mas em toda a Amazônia brasileira. Há uma inércia, há problemas de fiscalização, há problemas de atendimento aos indígenas, segundo essa comissão externa. Na semana que vem, a expectativa é de que sejam ouvidos parentes, tanto do indigenista Bruno Pereira, quanto do jornalista inglês Don Phillips, para saber exatamente quais condições, o que eles relataram, se já havia críticas com relação à atuação da FUNAI lá na região. A FUNAI, no entanto, se defende, cobra um posicionamento também mais atuante das polícias estaduais. Diz que a área é muito grande para que patrulhamento seja feito isoladamente por tropas federais. Lembra que existem agentes da própria FUNAI lá na região do Javari, são cerca de 10 agentes da FUNAI, concursados da FUNAI, e cerca de 100 temporários. São em torno de 600 pessoas indígenas, populares, população lá da região que trabalha na fiscalização, trabalha no atendimento aos indígenas de forma temporária, recebem do governo federal para prestar esse tipo de atendimento. E só na região do Javari seriam algo em torno de 100 pessoas temporárias. A FUNAI faz questão de ressaltar também que esse problema é antigo, não é de agora. Outros governos também tiveram dificuldade, mas que está atuando para tentar minimizar os problemas lá da região.
Muito obrigada, Luciana Verdolin, que volta então a qualquer momento com informações aqui direto de Brasília. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez a leitura dos pedidos de abertura de 4 CPIs. Mas as investigações ficarão mesmo para depois do período eleitoral. Yasmin Costa traz os detalhes.
O requerimento de criação de uma comissão parlamentar de inquérito é o primeiro passo para que ela comece a tomar forma. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu 4 pedidos de criação de CPIs: desmatamento ilegal na Amazônia, ações de narcotráfico, obras inacabadas na área de educação em gestões do PT, principalmente, e a CPI para investigar denúncias na gestão do ex-ministro Milton Ribeiro, no MEC.
A presidência comunica ao plenário que recebeu o requerimento do senador Randolfo Rodrigues e outros senadores que solicitam a criação de comissão parlamentar de inquérito composta de 11 membros titulares e 11 membros suplentes para, no prazo de 90 dias, com limite de despesa de R$ 90 mil, apurar as irregularidades e crimes praticados na destinação de verbas públicas do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE.
O próximo passo é a indicação dos nomes que vão fazer parte dessas CPIs, os líderes partidários que ficam com essa responsabilidade. E a composição de uma CPI é um fator importante, porque ela pode indicar o ritmo e o rumo do colegiado. Existe um acordo entre o presidente do Senado e os partidos para que as comissões funcionem somente depois das eleições. Mas o líder da oposição no Senado, Randolfo Rodrigues, sinalizou que se os partidos não indicarem os membros em agosto, no retorno das atividades parlamentares, ele pretende acionar o Supremo Tribunal Federal.
E o Senado aprovou um projeto que veda a legítima defesa da honra em casos de feminicídio. A proposta teve aval na Comissão de Constituição e Justiça e pode seguir para a Câmara se não houver recurso para votação em plenário. O projeto ainda exclui circunstâncias atenuantes e redutoras de pena relacionadas à violenta emoção e ainda à defesa de relevante valor moral ou social de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. O INSS paga hoje o último lote de pensões e aposentadorias referentes a junho. Tem esse direito quem recebe um salário mínimo e possui cartão com final zero. O pagamento dos benefícios referentes a julho terá início no dia 25. Atualmente, existem mais de 36 milhões de pessoas com direitos a esse benefício. O INEP divulgou o resultado do SISU para o segundo semestre de 2022. Os aprovados deverão fazer as suas matrículas de 13 a 18 de julho na instituição de ensino indicada. Quem não conseguir vaga na chamada única ainda poderá se inscrever na lista de espera. O processo seletivo utiliza as notas da última edição do Enem. E o presidente Bolsonaro editou um decreto que obriga postos a exibir preços dos combustíveis antes e depois das mudanças na cobrança do ICMS. Sobre isso, a gente vai falar ao vivo agora, novamente com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, como que isso vai ser na prática? Explica pra gente.
Essa é uma força-tarefa do governo federal, né? Uma tentativa de colocar as limpas ali, uma clareza realmente sobre essa redução do ICMS, uma luta antiga que entre os governadores e o governo federal. No último dia 22 de junho já foi sancionado essa lei, então, que reduz aí esse ICMS, coloca um limite em 17%, foi mais uma ginástica do Senado, da Câmara dos Deputados, e já foi sancionada. Com isso, esse novo decreto que entra em vigor, já entrou em vigor, melhor dizendo, hoje, nesta quinta-feira, ele obriga que na venda de combustível, de etanol, da gasolina sobre o diesel ali seja realmente informado de forma muito clara, de forma ostensiva e legível, quanto era comercializado os combustíveis em 22 de junho e o valor atual. Qual que é a ideia do governo federal realmente em fazer essa comparação? É justamente que quando o consumidor for abastecer, ele consiga ter uma noção de quanto era o combustível antes da redução do ICMS e quanto está sendo comercializado agora após essa redução. Então, só para a gente entender, as pessoas que estão chegando agora com essa redução do ICMS, em 22 de junho, que foi sancionado, um novo decreto do governo entra no Diário Oficial, nesta quinta-feira em vigor, fica até o final do ano, esclarecendo que o revendedor coloque o valor que era comercializado em 22 de junho de forma muito clara, de forma ostensiva e legível os valores dos combustíveis automotivos. E aí sim o consumidor, na hora de abastecer, ele vai conseguir ver quanto está economizando antes da redução e após a redução. Em diversos estados, muita gente já conseguiu sentir essa redução. Exemplo, o estado de Mato Grosso chegou a R$ 2,99. Aqui na capital federal também houve uma redução no etanol e que a gente sabe que isso era uma luta antiga para tentar realmente resolver isso. Alguns governadores não aceitam realmente essa redução, judicializaram essa história, recorreram aos ministros do STF e a gente também está acompanhando que hoje justamente haverá uma reunião, os ministros ali do STF, para tentar entender um pouquinho mais com o ministro da Economia, justamente esse assunto de redução sobre os combustíveis. É uma longa história, a gente vai acompanhar se realmente esses valores serão divulgados do último dia 22 e o valor atual. O importante é a conta na ponta da caneta, que até alegra a gente quando a gente vê que houve uma economia, não é verdade?
Olha só, Bruno, uma última informação, foi aprovado o parecer na comissão, lá na Câmara, então realmente deve ser analisado hoje no plenário, né? Como que essa história da PEC dos benefícios, como que você está, qual que é a expectativa então, já que agora está indo para o plenário? Deve demorar um pouquinho, mas deve render até de madrugada, né?
Isso vai render mais uma noite. A gente lembra que entrou na noite da última quarta-feira toda essa discussão. Eu relembrei aqui que esmurraram as mesas, falaram alto realmente ali. E essa discussão rendeu que hoje foi aprovado numa comissão especial. Eu já adiantava ontem aqui na Jovem Pan, quem nos acompanhava ontem durante o dia, que essa história já ganha um novo episódio antes de sair do Congresso. Porque o Tribunal de Contas da União começa a investigar agora realmente essa aprovação, essa implementação de vários auxílios para realmente levantar informações de quanto vai custar no final, um pouco mais de 42 bilhões de reais. Segundo o Ministério Público Federal, isso é algo eleitoreiro, iria complicar realmente, estava esbarrando na lei eleitoral e é tudo que o governo não quer complicar uma reeleição neste momento. Eu conversava com alguns nomes da oposição, eles me falavam, a gente está certo que o governo vai acabar saindo vitorioso, mas a ideia é fazer com que enrole, dificulte essa aprovação para que realmente não seja repassado esse reajuste. A oposição está vendo, Cate, que esse aumento, elevando o auxílio a R$ 600, isso vai render o quê? Realmente ajudar na reeleição do atual presidente Jair Bolsonaro em outubro de 2022. Esse caso continua sendo investigado, reforço, agora mesmo aqui tem uma exposição aqui no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro, alguns ministros estiveram aqui e quando foi questionado se for aprovado no Congresso hoje, se esse reajuste já será repassado ainda esse mês. Ele não respondeu, assinou apenas com um joia, mas isso é realmente a expectativa do governo, repassar esses reajustes. Eu conversava ainda com alguns aliados ali do governo e eles me falavam que até mesmo enrolou muito essa medida, esse aumento já era para ter acontecido alguns dias antes e não ficar esperando já na reta final da gestão. Então a expectativa é isso, que seja aprovado, não vai ser fácil, vai haver uma discussão muito ampla ali em plenário, principalmente da oposição, e até a noite, o dia talvez só acabe amanhã. Mas o importante mesmo não é se vai acabar, o importante é ser aprovado e a expectativa do governo ser atendido repassando esses auxílios. Só lembrando que esse auxílio de 400 chega a R$ 600, o auxílio do Vale Gás chegando passando a R$ 120, que anteriormente era R$ 60, e atendendo aos caminhoneiros no valor de R$ 1.000. Inicialmente, isso estava orçado em 29 bilhões, que era realmente para tentar ali recompensar os estados, os governadores, e agora então o governo resolveu o quê? Recuar, não mais recompensar os estados, e sim implementar nesses auxílios para que possa chegar no consumidor, lá na ponta, realmente para quem está esperando esse valor para combater a inflação, retrato da economia nos últimos dias, viu, Cátia?
Bruno, você falou do auxílio gás, dos caminhoneiros, tem também a questão dos taxistas nesses 41 milhões, certo?
Exatamente, esse valor não foi especificado, ficou muito vago ainda. Existe uma discussão justamente sobre isso, porque tem ainda sobre os motoristas de aplicativo que não foram contemplados e também seria uma estaria isolada, que é importante ainda rever qual valor será repassado. Então, ou seja, por mais que o relator chegou já numa reta final, já chegou ao nível de ser apresentado em plenário, não se tem essa discussão. Eu havia comentado anteriormente aqui, Cátia, que uma sessão iniciou hoje por volta de 6:30 da manhã. Por qual motivo isso? Porque teve um pedido de vista no coletivo, abriu um espaço de 2 sessões. Com isso, era necessário acelerar o ritual. Não tinha como esperar por mais uma semana, até por conta do recesso que está aí na cara do gol nos próximos dias. Então, ou seja, uma sessão que iniciou 6:30, um minuto logo depois, ela já foi encerrada. Assim, se enquadra no regimento, foi colocado novamente ali nessa comissão especial. Essa comissão especial já começou muito conturbada. Uma discussão por questão de ordem, para realmente falar, ou seja, tudo isso muito tumultuado, era tudo que a oposição estava querendo, para justamente tentar ocasionar assim esse conflito, né, um tumulto, para que não fosse aprovado nesta quinta-feira. E a expectativa era de que realmente nem mesmo os deputados comparecesse, porque é um ano eleitoral, é uma reta final já entrando na campanha, diversos estão em seus estados na tentativa de construir uma candidatura ou até mesmo uma reeleição. A expectativa era que esses nomes, que diversos líderes estivessem de forma remota, e eles acabaram comparecendo mesmo em plenário, porque é um assunto que enche os olhos. E o que é muito curioso é que mesmo a oposição dizendo que algo eleitoreiro, que algo que não está certo, isso acaba sendo aprovado. Em um discurso no final de semana, o ex-presidente Lula chegou a falar também que isso seria algo eleitoreiro, mas vai na contramão do que os deputados e senadores acabaram colocando em discussão aqui no Congresso. Só para a gente finalizar, que uma expectativa do ex-presidente Lula era o seguinte, que se ele conseguir ser eleito, no ano que vem, ele justamente iria aumentar o auxílio, chegando em R$ 600, algo que o atual governo já está fazendo neste momento. Volto com você no estúdio, Cátia.
Muito obrigada, Bruno, por tantas informações. Você volta a qualquer momento aqui na programação da Jovem Pan News. E a PEC que permite que parlamentares assumam embaixada sem perder o mandato deveria ter sido votada nessa quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas foi adiada por pedido coletivo de vista. Os detalhes com a repórter Marília Sena.
A proposta de emenda à Constituição que politiza a diplomacia brasileira é de iniciativa do senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Na quarta-feira, a CCJ promoveu uma audiência pública para debater o texto. A medida foi criticada pelos senadores. Eles acreditam que a PEC pode gerar conflitos entre interesses nacionais e motivações políticas. Alguns senadores também criticam a constitucionalidade da PEC. A relatora da matéria na CCJ é a senadora Daniela Ribeiro, que apresentou parecer favorável ao texto. Ela também lamentou a ausência do ministro das Relações Exteriores, Carlos França, e disse que até o momento não recebeu as considerações do chefe do Itamaraty sobre o texto. Atualmente, a Constituição prevê a manutenção do mandato parlamentar quando deputados federais ou senadores estiverem chefiando missão diplomática temporária. Mas para exercer o cargo de embaixador, o parlamentar tem que abandonar o seu mandato. A PEC propõe que os parlamentares assumam o comando das embaixadas sem perder o mandato. Em nota, o Palácio do Itamaraty admitiu que a proposta afetaria a cláusula pétrea da separação de poderes. Um pedido de vista coletivo apresentado na quarta-feira adiou a votação do texto na CCJ sem data prévia. De Brasília, Marília Sena.
O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, disse que as Forças Armadas devem ficar quietinhas no seu canto. A publicação foi feita nas redes sociais do ex-ministro, que se aposentou em 2014. A declaração rebate as falas recentes do ministro da Defesa, que questionou a segurança das urnas eletrônicas e disse que nenhum sistema é inviolável. Joaquim Barbosa disse que não há espaço para as Forças Armadas no processo eleitoral e que a pressão sobre a justiça eleitoral sinaliza ao mundo que o Brasil caminha para um golpe de Estado. Levantamento do IBGE mostra que pandemia derrubou viagens feitas pelos brasileiros em mais de 40%. Paola Cuenca traz os principais dados dessa pesquisa.
Apontada pelos brasileiros para a redução no número de viagens entre 2019 e 2021 foi a falta de dinheiro para conseguir arcar com os custos dessa viagem. Fosse a viagem a trabalho, a lazer ou então por motivos de saúde. Nos números divulgados pelo IBGE, em 2019 foram registrados cerca de 21 milhões de viagens em todo o ano entre os brasileiros. Já em 2020, esse número cai para cerca de 13 milhões e 600 mil viagens. Em 2021, o número sofre mais uma queda para cerca de 12 milhões e 300 mil viagens. No total, de 2019 a 2021, uma redução de 41%. E a gente não está falando somente de uma família que deixou de realizar duas, três viagens, mas de famílias que não realizaram viagem alguma nestes anos. Na amostra de domicílios que fizeram pelo menos uma viagem por ano, a taxa em 2019 era de aproximadamente 22%, mas em 2021 houve uma queda para uma taxa de 12,7%. Nesse último ano analisado, de 2021, o principal veículo utilizado pelas viagens foi o carro, tanto da empresa quanto também o carro pessoal da família. Na sequência, aparecem os ônibus de linha e, por último, os aviões, com uma taxa de aproximadamente 10% na utilização como meio de transporte para que essas viagens fossem realizadas. Além disso, o principal destino foi São Paulo em 2021. O estado recebeu uma a cada cinco viagens que foram realizadas. Minas Gerais e Bahia são os estados que aparecem na sequência. Além da falta de recursos para conseguir arcar com essas viagens, outros motivos apontados foram a pandemia da Covid-19, seja pela necessidade de isolamento, afastamento social, quanto pontos turísticos que foram fechados e também o temor das pessoas de contrair o novo coronavírus nas viagens. De Brasília, Paola Cuenca.
Antes da gente seguir aqui com o Direto de Brasília, a hora certa. Agora são 4 horas e 27 minutos. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
Jovem Pan News.
Experimente o polvo à provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe riso al nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br.
Os pingos nos is. Os pingos nos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
Quer sentir mais emoção a cada rodada do campeonato? Vai de Bob. Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Acesse agora vaidebob.com, faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob!
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça.
Valeu, Loja 100! Primeira super quinzena de aniversário nas Lojas 100. Celulares, smartphones, notebooks, tablets, computadores, impressoras, refrigeradores, lavadoras, fogões e eletroportáteis em 10 vezes sem juros nas Lojas 100. Eu disse 10 vezes sem juros nas Lojas 100. Primeira super quinzena de aniversário nas Lojas 100. É sensacional. Loja 100. 70 anos realizando sonhos.
Há 70 anos tem alguém. Ainda bem que tem Loja 100.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Estudar matemática é muito mais fácil quando é uma atividade divertida e interativa para as crianças. Aprendendo as operações, raciocínio e lógica, elas terão muito mais facilidade na escola, pois desenvolvem a concentração e a memória. Foi pensando nisso que a New Cursos, em parceria com o canal Crianças Inteligentes, lançou o curso Fazendinha da Matemática para crianças de 4 a 8 anos.
Vamos começar a contagem?
O curso contém músicas, jogos e 4 módulos com níveis crescentes. Acesse agora newcursos.com.br. NIUcursos.com.br. Mostre a primeira aula grátis para seus filhos e faça a inscrição.
Estamos começando o programa Opinião. Sou William Travassos. A partir de agora, os principais temas do dia, com os comentários do Marco Antônio Costa e do Fábio Piperno, são os comentaristas PAN. Muito boa tarde, meninos.
Boa tarde, William.
Tudo bem, senhor Marco, William?
Ô, Piperno, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, renunciou ao cargo em meio aos escândalos que rodeiam o seu governo. Ele vinha sofrendo pressão da oposição e de seus aliados desde que vazaram aquelas festas na sede do governo em Downing Street, realizadas durante o lockdown de 2020. Mais recentemente, vieram à tona as acusações de assédio sexual contra um dos líderes do Partido Conservador da Câmara, nomeado pelo próprio Boris Johnson. Você já encontrou Boris Johnson, Piperno?
Boa tarde, então, mais uma vez, William. Realmente, o inquilino de Downing Street 10, né? O Downing Street número 10, que é a residência oficial do primeiro-ministro britânico, então, tem o seu mandato praticamente terminado agora, hoje, né? Então, ele anunciou que vai deixar o governo, mas continuará no cargo até que, então, um novo primeiro-ministro seja escolhido. Mas, respondendo a sua pergunta, William, eu vi o Boris Johnson, aliás, acho que duas vezes, durante o período dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Ele já era um político emergente, um dos políticos da moda lá na Inglaterra, porque naquela época ele era o prefeito de Londres, tido como uma figura, digamos, um pouco caricata, mas na verdade Boris Johnson é um homem muito culto, fala vários idiomas, viveu em outros países, é jornalista de formação inclusive, mas ele realmente não é, digamos, a figura mais discreta do mundo. E aí o seu governo, nesses últimos tempos, tem sim sofrido uma série de golpes. O primeiro deles e o mais estridente foi realmente a descoberta dessas festas, algumas das quais ele teria participado, inclusive em uma delas no próprio dia do aniversário dele, e isso, inclusive, viu, Marco, lá na Inglaterra acabou recebendo o nome de Partygate.
Partygate.
Aí, o Partygate. Então, acaba... Então,
já vi de onde você tira essas ideias.
Não, eu nem sabia dele. Não, mas tem o Watergate, que é muito mais antigo, anos 70 e tal, né? Mas ele deixa também, ele sai de cena num momento de muita dificuldade para a economia britânica, porque além de todos os eventos que acabaram potencializando um momento ruim da economia mundial, como, por exemplo, a guerra da Ucrânia, logo depois, após a pandemia, né? No caso do Reino Unido, ainda há questão, até hoje, muito mal resolvida do Brexit. E Boris Johnson sempre foi um defensor da saída da Inglaterra da comunidade europeia. Então, isso trouxe alguns reveses na economia, mesmo antes da guerra da Ucrânia.
E agora, durante a guerra da Ucrânia, você acredita que isso é possível, Marco? Esse debate do Brexit?
Boa tarde de novo, William Piperno, audiência da Jovem Pan. Olha, eu acho que eu não faria essa aproximação que o Piperno fez entre Brexit e a saída do Boris Johnson. Eu não acho que isso tenha uma correlação, pelo contrário. Eu acho que o Brexit foi bem sucedido. Acho que os países que não quiserem se submeter a essas entidades supranacionais de burocratas que, né, querem ocupar postos para votar legislações, aumentando ainda mais a dificuldade do livre comércio, das livres transações dentro de um país e, né, sendo custeado sempre pelo erário, né? Se é que, por sua vez, não existe dinheiro público, é tudo dinheiro do cidadão. Então, sempre o cidadão vai ter que arcar com uma entidade de burocratas aí, os notórios sabedores de questões relevantes para a sua existência na Terra, sempre entrando em temas climáticos, temas relacionados a questões básicas de um país, né? Tudo que a gente precisa para sobreviver, eles, por meio dessas entidades supranacionais, acabam interferindo na dinâmica interna do país, inclusive reduzindo a legitimidade democrática dos legisladores eleitos dentro dos países. Mas tudo bem, essa é uma outra discussão. O que eu acho relevante aqui, dentro desse debate do Boris Johnson, é o seguinte: a exposição da hipocrisia de alguém que defendeu o lockdown, estabeleceu, envidou com todas as suas forças o lockdown, um discurso moralista, até um pouco enfadonho, né, Piperno? Esse discurso de salve vidas, fique em casa.
Um homem de direito,
e a gente sabe. Johnson. E aí você vai entender a essência do meu argumento. E como eu não tenho político de estimação, ele defendeu ostensivamente o lockdown. Enquanto isso, ele estava fazendo festinha no gabinete dele.
Mas ele
não só no aniversário dele, mas em várias outras ocasiões.
Ele não tinha uma coisa meio negacionista, o Boris Johnson?
Não, dito
no
nenhum.
Começo. No começo. Não, no começo ele...
Calma lá. Peraí. Para não ficar esculhambado o nosso debate aqui também. Imunidade de rebanho existe para qualquer tipo de pandemia no mundo. Você fala com qualquer especialista a respeito do assunto, ele vai falar para você. É óbvio que existe. Em qualquer situação pandêmica no mundo, é um tema que vai ser discutido e debatido.
Você lembra que o Reino Unido chegou a ter uma taxa de mortalidade muito alta? E você lembra também
que ele
tinha um discurso antes de pegar a Covid.
Isso não quer dizer que...
Antes de ficar mal, que ele ficou mal com a Covid, aí depois ele mudou a ideia dele sobre Covid-19.
Pode mudar, né, quantas vezes quiser. Agora, inclusive, o que eu não gosto é de conceitualmente você misturar o negacionista, até é uma expressão errada essa, viu? Ela é tendenciosa. Sim, William.
Por quê?
Defina. Vamos aqui falar sobre tendências e como essa expressão é tendenciosa. Você está, de alguma forma, sugerindo que pessoas que defendem a possibilidade de uma imunidade de rebanho dentro do ambiente pandêmico sejam consideradas o quê? Antivax, antivacinas? E não é nada disso. Tem muita gente que tinha e ainda tem resistência com relação à vacina. E você vê aí, em várias situações, em vários casos, vacinas dando problemas. Uma série de vacinas dando problemas, sendo chamadas para prestarem contas a respeito dos seus efeitos, né? Da situação, dos efeitos adversos nas pessoas que tomaram essas vacinas. Então, não é um debate que a gente pode ter assim, simples, certo e errado. Você tem uma situação que ainda vai ser objeto de estudo nos próximos anos aí, quando se trata de efeitos adversos das vacinas.
Piperno?
Não, felizmente as vacinas derrubaram o índice de mortes para menos do que 5%.
Imunidade de rebanho também.
A imunidade de rebanho é conversa. Agora,
não é conversa, fato, qualquer virologista
não,
fala
qualquer,
isso.
Qualquer não, Marco. Vamos lá. Aqueles dois, três pontualmente escolhidos, porque a imensa maioria, mais assim, 90%+ dos virologistas do mundo são contra isso, esse conceito.
Data Piperno. Aqui, ó. Isso. Data Piperno para vocês.
OMC, certo. Aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, na Europa, lá no Serviço de Saúde da Inglaterra, muito eficiente também.
Absolutamente. Não,
então, OMS. Então, o Serviço de Saúde deles e tal, absolutamente contrário a isso, né? E a Inglaterra?
Tem nota da OMS falando em sentido contrário ao lockdown, né?
A Inglaterra
foi responsável por mortes.
Alguns
desgarrados e tal.
Não é a opinião oficial da Organização Mundial de Saúde. Longe
disso,
por sinal. Longe disso, por sinal. Bem longe.
Eu te trago a matéria aqui.
Isso. Agora,
você está baseado em matéria?
No caso do Boris Johnson, é importante que se diga o seguinte: no começo, Boris Johnson foi sim uma espécie de um negacionista, foi convencido de que
esse
ele estava
papo de
errado,
negacionista.
E aí faz do Reino Unido, isso foi muito importante, o primeiro país do mundo a iniciar a vacinação.
Posso, inclusive, então falar? Posso fazer um paralelo?
Não, só uma coisa.
Claro.
No último encontro enfim, da Assembleia Geral da ONU, ele dá uma bronca no Bolsonaro, que vai lá conversar com ele, sem mais, fala, olha, eu tomei duas doses da vacina, da Pfizer, e é uma boa vacina. Agora...
Ele puxou a orelha do Bolsonaro?
É, ele deu uma indireta, ficou chato pro Brasil, porque afinal de contas, o único chefe de Estado do mundo...
Pelo amor de Deus, vai,
o único chefe de Estado do mundo que apareceu lá sem tomar a vacina...
Tá de brincadeira.
O único chefe de Estado negacionista que apareceu lá foi exatamente o
Brasil.
Isso
não, ó, posso falar uma coisa?
O segundo país do mundo onde a Covid mais matou.
Isso é tratar de maneira muito rasa.
Não.
No direito a gente usa uma expressão que eu acho bonita, perfunctório.
Isso.
De maneira muito rasa, na superfície.
Não.
Quando você pega um debate muito sério
geral da
e
ONU,
trata ele da seguinte forma.
Todos os chefes de Estado do mundo
especialistas,
erraram. Só calma, do Brasil calma. Acertou. É um
especialistas
gênio,
contrários ao meu pensamento são negacionistas. Aí, meu amigo, sabe aquele chapéu de alumínio? Que ele brinca dos terraplanistas, ele tá colocando chapéu de alumínio aqui, tá brincando de terraplanismo.
Tome Piperno. Vacina.
Eu, Piperno,
a vacina salva.
Por ser.
Médico que
calma
fala
lá.
Que a vacina não vale nada
calma
é
lá.
Irresponsável.
Calma.
É isso.
Calma, você tá muito nervoso.
Não, imagina, eu tô.
Por ser um esquerdista, o Piperno é um negacionista da prosperidade. Ele é contra a prosperidade.
Olha,
é isso.
Cara.
Porque é só você pegar qualquer tipo de tese econômica da esquerda, aplicar no mundo fenomênico e você vai lembrar
isso.
Que não dá certo.
Isso.
Então eu vou defender a partir de hoje que o Piperno é um negacionista da prosperidade.
Todos os países da Europa, a mentira deles é tão grande, que eu já disse isso muitas vezes aqui, que todos os países da Europa, inclusive o Reino Unido, todos eles já tiveram governos de esquerda. E, aliás, a maior economia da Europa hoje, a Alemanha, tem um governo social-democrata.
É inacreditável.
Em coligação, aliás, com outros partidos de esquerda.
Eu sei que ele costuma assistir a gente, né? Mas eu tenho uma curiosidade. O Bolsonaro tomou a vacina, gente?
Claro que não, né?
Não tomou, não, nenhuma.
Ele até falou uma vez, o problema é meu, não.
Essa turma fica me perturbando aqui.
Eu vou te falar uma coisa, dá pra gente entrar numa análise ainda mais aprofundada a respeito disso.
Vamos lá.
Houve decisão judicial... no TRF aqui da terceira região de São Paulo, em desfavor dele, falando que ele tinha, salvo engano, tá, da terceira região, falando que ele tinha que apresentar as informações médicas dele, um absurdo.
E aí decretaram sigilo.
Totalmente, não é assim, todo mundo tem intimidade, o direito à intimidade aqui.
Mesmo
ninguém
o chefe
tem,
de Estado.
Óbvio, ninguém tem a prerrogativa de invadir a sua intimidade, meu caro William, nem a do Piperno.
Depende do momento.
Eu não quero saber o que o Piperno faz no banheiro.
Depende
pra mim não
momento.
Interessa
não,
nem o que você faz no banheiro.
Não,
é a sua intimidade.
Agora,
então, quando
não,
você
não é
fala...
Isso, não é isso.
É exatamente
o exemplo
isso.
É péssimo, péssimo,
não, é o exemplo,
péssimo.
É o exemplo péssimo. Adequado.
Me
quando
interessa
eu falo
o que ele faz aqui,
quando
se
eu falo
ele
em
aqui,
laudo médico...
Se ele não tomou vacina, ele pode me contaminar.
Quando eu falo... Que bobagem isso daí, Piperno. Imagina, isso é uma bobagem. É que nem querer obrigá-lo a usar máscara para cima e para baixo.
E até porque
até hoje,
era uma regra determinada pelo poder.
Isso daí, o que o Piperno faz, a esquerda instrumentalizou
muito bem no
século XX. É a cultura do medo.
Não é a cultura
tenha
do medo.
Tenha medo de tudo. Você saiu de casa, tenha medo.
A justiça,
agora,
se ele quiser desobedecer...
Só fecha os olhos para o mundo real.
A justiça
taxa de
homicídios brasileira,
altíssima no Brasil.
Em um determinado momento, determinou que, por exemplo, em ambientes fechados, o uso de máscara era obrigatório. Então, se ele... Aliás, o vexame dele é tão grande
que
para, inclusive, entrar
sentido.
No espaço da Assembleia Geral da ONU, ele foi obrigado a fazer exame.
Gente, falando do Bolsonaro...
Uma coisa é fazer exame, outra
regra,
coisa é você abrir o seu prontuário médico.
Você está dizendo outra coisa que é bobagem.
Você está falando outra coisa. Eu falei
seguinte,
da decisão do Tribunal Regional Federal
lá,
falando
para
ele abrir o prontuário médico dele.
Alguma dificuldade cognitiva. É o seguinte.
Que zero.
Se... A justiça determina, a justiça, não sou eu, nem você, nem ele, determina que o sujeito, para entrar nessa sala, ele tem que apresentar exames, então, logo, se ele não apresentar isso, ele não pode entrar.
O Piperno,
é simples
ele
assim.
Gosta de desligar
e quando
a razão
não é proibido, é
senso.
Permitido, não é isso?
Não existe
o Piperno,
uma regra
ele desligou.
Determinada pela
tem
justiça.
Tem um negócio chamado
agora,
razão e bom senso.
Eu não vou descumprir
desligou.
A justiça.
É isso aí.
É isso. Eu não vou descumprir uma regra judicial.
O Piperno gosta, o Piperno é um legalista, um positivista.
Eu sou legalista,
é um legalista
sim.
Mas no pior sentido
não,
da palavra.
Não, eu sou legalista.
Porque se existem...
Se a justiça mandou fazer,
não tem,
eu vou fazer.
Piperno, e tanto que a decisão caiu, só para te lembrar, tá? Essa decisão caiu porque ela estava errada.
Enquanto ela não
então você está defendendo uma coisa errada.
Há um período de vigência.
Eu não tenho a obrigação de abrir meu prontuário médico para ninguém. Eu tenho direito à minha intimidade.
Você não tinha que abrir o seu prontuário. Você tinha
simplesmente, nem eu, nem o presidente,
obrigatoriamente, que fazer um exame.
O vírus alcançou uma taxa de letalidade muito grande no Reino Unido. A gente sabe disso, sim, falei ainda há pouco. Aqui no Brasil, Marco, nós tivemos 673 mil pessoas mortas até agora por Covid-19.
Ainda terão estudos aí mostrando que houve mistura de casos de pessoas que morreram com Covid com pessoas que morreram de Covid. Existe essa diferenciação, ela precisa ser feita. Isso. Houve uma redução de número de mortes por outras doenças pulmonares, pela via aérea, pela via respiratória.
Então o cara pegou Covid, foi internado porque pegou Covid. Aí ele desenvolveu um problema no coração, morreu do coração. Não morreu de Covid, é isso?
Você não pode atribuir essa relação de causalidade direta que você está fazendo agora.
Não, eu não estou fazendo, eu estou perguntando.
Sim, tudo bem, mas é um estudo que ainda vai ser feito,
então, por exemplo,
vai ser esmiuçado.
Eu peguei Covid, tenho trombofilia, desenvolvi um problema lá e um coágulo se formou. E eu tive um AVC, morri lá no hospital. Eu não morri de Covid, eu morri de AVC, mas o trombo foi agravado pela Covid.
Muitas mortes foram atribuídas ao Covid de maneira equivocada do ponto de vista estatístico
e
médico.
Não é o que os principais médicos e as principais entidades do mundo dizem.
Ele fala isso, mas ele não consegue citar
O quê?
Citar um.
Olha isso, o doutor Fauci. O doutor Fauci lá. Doutor Fauci, não? O grande, né? A grande voz dos Estados Unidos em relação a isso.
E eu consigo citar outras. Não, não. Fauci! O maior engodo da história dos Estados Unidos.
Fauci não dá.
Maior engodo.
O que não dá são os canalhas negacionistas.
Um político.
Aliás, há canalhas negacionistas. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente viu um político. Olha o engodo que eles apoiam. Um canalha brasileiro, um cafajeste brasileiro.
Cuidado, Piperno. Nossa, você está internacional. Você está nervoso, então, calma.
Deixa eu só acabar de falar, por favor. Um cafajeste brasileiro, ele foi a uma live associar, por exemplo, vacina da Covid ao HIV. Tá. São essas vozes que inspiram a extrema-direita predatora.
Então, ele tem que terminar desse jeito.
Ele não quer falar o nome do político, tudo bem, tem.
Ele não quer comprar essa briga. Ele fala extrema-direita predatória.
O presidente Jair Bolsonaro hoje, ele sugeriu que a situação política e econômica do Brasil está melhorando. Em conversa com apoiadores, o presidente disse que os combustíveis e a inflação estão em queda e que o país não tem problemas com terroristas nem com o MST. O Bolsonaro declarou, abre aspas, se não sou eu, esse Brasil já estava no buraco, fecha aspas. E aí, Marcão, Bolsonaro é o grande herói brasileiro?
Existe uma correlação direta entre o que foi falado aqui.
É o grande herói brasileiro? Quando ele mata no peito e fala assim, ó, se não sou eu, essa porcaria estava no buraco.
Posso falar? Em alguma medida, ele é, sim, símbolo de uma representação de insatisfação popular contra regimes de esquerda, contra o pensamento progressista.
Ele entra para a história como um grande vencedor dessa batalha de Covid, de guerra na Ucrânia.
Ele venceu uma eleição contra tudo e contra todos. Ele levou uma facada na barriga. A gente tem o caso do Adélio, que ainda não foi objeto de solução do ponto de vista jurídico, não foi solvido o caso, ele enfrenta o establishment, isso custa muito caro para ele em termos midiáticos, ele luta contra a velha imprensa, que é enviesada, cheia de jornalista militante da extrema esquerda, predatória. Por que predatória essa extrema esquerda que está nos meios de comunicação? Porque eles dominaram o ambiente midiático brasileiro, apesar do Piperno na sua bolha não enxergar isso daí, ou fingir que não enxerga também. Mas, majoritariamente, existe uma luta aqui contra esse sistema que o Bolsonaro inaugurou. É um sistema contra a corrupção, é um sistema que só usa essa relação do Congresso dentro da legalidade, não houve relação espúria, indevida, ilegal com os congressistas. Então, sim, é um baita avanço que a gente tem, é uma quebra de paradigma que a gente tem na República Brasileira hoje. Agora, você fala para mim, quais são as opções que estão na mesa hoje? De fato, se você olhar para o presidente que está competindo, o candidato à presidência que está competindo com o Bolsonaro, o Lula, na época dele, as invasões do MST, o desrespeito à propriedade privada, o índice de homicídios no Brasil era tudo muito maior, absolutamente maior. Então, como é que você explica isso? Ele está correto na afirmação que ele faz quando ele fala que se não fosse ele, seria obviamente diferente.
Piperno, Bolsonaro entra para a história como um revolucionário, aquele que transformou o Brasil?
Não, ele entra para a história como o presidente mais leviano, como nunca esse país já viu. Agora,
por quê?
Porque ele, além de ser um presidente que só fala barbaridades, ele...
Por quê?
Por exemplo, você sabe que teve um político brasileiro, e foi ele, né? Que disse que a vacina para a Covid poderia gerar HIV. Isso
ele
é uma
pegou
das coisas.
Um recorte de uma reportagem.
Isso, exatamente.
Você lembra
pegou
dessa
um recorte de uma reportagem e foi ler isso aí, a troco de nada.
Como é que ele entra para a história, Piperno? Vamos lá.
Ele entra para a história contra o pior presidente da história do Brasil, como um presidente golpista, como um presidente que, inclusive, trabalha
que
com essa perspectiva.
Que golpe que ele cometeu?
Ele já, inclusive, ele disse
que... Você não consegue
que...
falar?
Não, claro que eu consigo falar, não. Que você não me deixa falar.
Não,
então, ele tenta toda hora insinuar golpe, toda hora insinuar que se não for o resultado das urnas que ele deseja, ele não vai reconhecer. Aliás, o filhinho do papai, Flávio, disse isso numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo semana passada.
Não.
Flavinho Bolsonaro disse o seguinte, quando perguntado... o que, que pode acontecer se parte da população não reconhecer o resultado das urnas? Ah, nada, a gente não pode falar nada, a gente não pode fazer nada. Então, ele é um péssimo presidente, no governo dele se morre como jamais se morreu aqui no Brasil por conta de uma pandemia, 672 mil vítimas de uma pandemia.
Agora ele é responsável pela pandemia?
Não, ele é responsável por grande parte das mortes da pandemia, porque ele se recusava.
Me dá o número.
672 mortes até hoje.
Eu quero.
Não foi. Demorou
para trazer. Por quantas demorou ele é responsável?
Demorou para trazer vacina. Demorou.
Vamos brincar.
Não queria
quantas
importar
ele é
vacina. Ele foi.
Mim.
O Brasil foi só
10,
o sétimo
20,
país
30.
Do continente. A minha vez de falar. O sétimo país do continente americano a trazer vacinas. O governo dele tem o Pastor Gates. Corrupção no Ministério
não tem
da Educação.
Nada, não é nada
hoje, por
julgado.
Exemplo, aqui no Jornal Folha de São Paulo, hoje já tem mais uma denúncia. Não, Marco, ninguém é tonto. Ninguém é tonto aqui. As pessoas ouviram os áudios.
A galera acredita nesse discurso de palanque? Você parece um candidato
não,
pessoas, a deputado federal.
Não, você
aqui
é candidato,
falando.
Nossa.
Você está parecendo que a gente está num comício
aqui
do.
Tá um negócio.
Da CUT.
Ministro Milton Ribeiro, né, mostrou que ele corrompia, né? Que ele abria o espaço, abria o ministério a pedidos do presidente da República. Tem áudio sobre isso.
Isso.
Tem áudio. Tem, inclusive, os presságios do presidente ligando para o ex-ministro. Olha, vão dar batida na sua casa.
Posso falar uma
então
coisa?
Tem uma série, um monte.
Terminou
mas um monte
monólogo?
De não, e ainda tem a questão do golpe em andamento.
Né? Ah,
ele
tem um golpe em andamento, esqueci.
Eu quero saber o seguinte, se vocês que estão na nossa audiência...
Vamos lá, audiência.
Se vocês estão na nossa audiência, se vocês já viram o presidente Bolsonaro concedeu uma entrevista para um jornalista que não fosse um bolsonarista, um chapa branca, que ele tivesse a coragem de perguntar o seguinte, o senhor é golpista? Há golpe em andamento? Porque os esbirros dele na imprensa não conseguem fazer esse tipo de pergunta.
Entendi. Olha, ele deve ter chamado a Jovem Pan inteira de esbirro aqui falando isso, porque o que existe na Jovem Pan, e eu acho legal, que é essa contraposição de ideias, uma pessoa de esquerda, uma pessoa de direita, e a gente está debatendo. Agora, quando ele fala jornalista bolsonarista, é a mesma coisa que eu virar e falar que a maior parte da imprensa é lulista. Mas por que, que eu não
vocês
faço isso?
Vocês falam isso todo dia.
Por que, que eu não
cê,
faço isso?
Você chama a imprensa de petista
porque
todo
eu
dia.
Não, eu
ainda tem a cara de pau de negar.
Eu chamo o Piperno de esquerdista. Eu respeito ele na condição de esquerdista. Eu não vou reduzir ele a cirista ou a lulista. Eu acho que isso daí não é propositivo para o debate. Que nem todos os jornalistas aqui da casa... Vão entender que tem... A gente discorda entre nós também, viu, Piperno?
Sim,
muito.
Imagino.
A gente discorda em vários temas.
Quem... Imagino.
Aqui, como comentaristas da Jovem Pan. Agora, tudo isso para falar o seguinte. O Piperno, depois desse discurso militante que ele fez...
Você faz
eu,
isso todo rápido. Tá
você
aqui, ó,
percebe,
bolsonarista.
Você percebe uma
a campanha.
Tática? Você percebe uma tática
porta
que ele
voz.
Faz? É uma rajada. É uma rajada de acusações. Todas elas sem profundidade.
Todas?
E daí é o
opa.
Seguinte. E daí é o seguinte.
E
calma,
sigilo de 100 anos. Tem que impor sigilo de 100 anos.
Você esqueceu. Porque posso falar? Medrosão. Eu sei fazer o seu papel
pode.
Até
o
melhor
covardão,
que você.
O covardão.
Posso fazer o papel do Piperno?
Que ano
você
nasceu?
A gente vai falar de orçamento sigiloso. Que ano que
você nasceu, Marco?
Orçamento sigiloso. Desmonte da Amazônia e da FUNAI.
Vamos
lá.
Nós vamos falar.
Eu faço seu papel melhor que você. Eu consigo fazer
o
seu papel melhor que você.
E visita de pastor. Porque pastor com quem vai ao Planalto, eu imagino que seja para resolver.
Deixa eu só concluir meu ponto. Ele atrapalhou. Então ele dá uma rajada de acusações. ele não consegue aprofundar em absolutamente nenhuma delas.
Mas o povo
e daí
sabe.
Fica o por dito isso, pelo não
é
dito.
Por isso que ele tenta
daí ele
patinando
fica,
em pesquisa.
Ele fica nessa de falar,
aí tem que tentar.
A acusação não. Vale já como condenação
aí,
final.
Aí tem que tentar
essa é a
as emendas justo
estratégia retórica da esquerda.
Pobre, mas agora eu vou tentar.
Que você nasceu, Marco?
88.
88. Então eu vou pegar de 85 para cá. Ou melhor, nós tivemos aí, o Piperno falou que o Bolsonaro é o pior presidente da história. É isso?
Sarney,
então
Collor,
vamos lá. Tancredo
Itamar
Neves,
Franco.
Não tomou posse, aí vamos lá. 85, aí José Sarney, né? PMDB. Depois Fernando Collor, era PRN. Aí nós tivemos PMDB, depois de novo com Itamar Franco. Aí depois PSDB HC, com Lula, o Fernando Henrique. Aí depois nós tivemos o Fernando Henrique. Ou melhor, o Lula, a Dilma, Michel Temer e veio o Bolsonaro. Então nós tivemos o PMDB tomando conta do país durante um bom período. Depois nós transferimos isso aí para o PT. E agora a gente está dando a oportunidade para o Bolsonaro enfrentar essas dificuldades. Pegando todos esses nomes, inclusive o nome do Collor, que aparece aqui, que ficou 2 anos, 289 dias no poder. O Bolsonaro é o pior de todos, Marco?
Óbvio
que
não.
O Piperno falou que foi ele.
Por
isso que eu
estou
perguntando para você.
É que o Piperno esquece que teve Mensalão, Celso Daniel, vínculo espúrio com crime organizado. Ele esquece que tem uma história sombria do Petrolão. Ele esquece que existia uma relação completamente deteriorada entre o PT e os seus asseclas. Ele esquece que o PT tem no estatuto dele o famoso qual que é o procedimento de você colocar as pessoas para fazer rachadinha. O PT tem no estatuto social.
Qual é o nome? Desculpa, não entendi.
Rachadinha. PT, a prática de rachadinha era comum no
mas
PT.
Mas a rachadinha também está envolvendo os outros partidos, né, filho?
Sim.
Lá no Rio de Janeiro tem um monte de gente que está à direita que também está nesse bolo,
qual
Marco?
Que é o partido que mais tem rachadinha lá?
Opa.
Eu respondo para você. Será que você sabe? Ou você
não,
só sabe
eu não
um porque
sei.
Tá na mídia?
Não. Isso, na verdade,
será
são mais de 30,
sabe?
Né? São mais de 30 deputados nesse bolo.
Mas qual é o que tem a maior acusação?
São mais de 30 deputados.
Qual é o que tem a maior acusação?
São mais de 30. Isso era institucional, Marco.
Então, mas o PT
era o
institucionalizou
lembra?
Essa prática. Isso. Só que o Piperno fecha os olhos para isso. Por quê? O Piperno, ele tem uma visão de vale tudo para ganhar o poder. Os fins justificam os meios. Então, como ele acha que ele tem os fins mais nobres da República Federativa do Brasil... Vale tudo para chegar no poder.
Eu vou ter 3 minutos também, né? Que eu estou contando aí.
Vai, implantar porque... as verdades pipérnicas e o sistema de governo pipérnico de políticas públicas e assim por diante.
Piperno, o Brasil só não está pior, como diria Bolsonaro, porque ele não é coveiro. Lembra dessa fala dele na época da Covid?
Ele só fala bobagem e, repito, ele não consegue enfrentar jornalistas independentes, jornalistas que não tenham alguma preferência. Não consegue. Não fez isso em momento algum do
governo. Você toparia entrevistar o Bolsonaro?
Ah, claro que sim. Inclusive, eu já perguntaria para ele sobre essa questão de golpe. Todo dia se fala nisso. Por que ele inseriu
que pergunta.
O tema golpista?
Meu Deus, que pergunta maravilhosa.
E você vai puxar. Eu faço a pergunta maravilhosa e você, ó, puxando o saco, né, ô presidente? Então, mas deixa eu terminar aqui.
Não, que bela pergunta que você fez.
Então, e você,
e o golpe
que bela puxada.
Presidente
você,
da República.
E, tipo assim.
É muito simples. Qualquer pessoa sem miopia ideológica
vê
que é o Supremo que está fazendo.
Você puxando o saco.
O ato antidemocrático.
Presidente, deixa eu puxar o resto do saquinho.
Atenção, hora certa. Agora, PAN são 4 horas e 56 minutos.
Jovem Pan News.
Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA. Qatar 2022, na Jovem Pan. Oferecimento Lojas 100. Super quinzena de aniversário nas Lojas 100. Venha fazer a festa. Lojas 100. 70 anos realizando sonhos. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Brasil One Bet. Vai de bob.com. Tectoy, agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Mage. Imóveis, veículos, caminhões e tratores. Planos até 10 anos sem juros. Simule já. Consórcio Mage.com.br.
Valeu, Loja 100!
Primeira super quinzena de aniversário nas Lojas 100. Celulares, smartphones, notebooks, tablets, computadores, impressoras, refrigeradores, lavadoras, fogões e eletroportáteis em 10 vezes sem juros nas Lojas 100. Eu disse 10 vezes sem juros nas Lojas 100. Primeira super quinzena de aniversário nas Lojas 100. É sensacional. Loja 100. 70 anos realizando sonhos.
Há 70 anos tem alguém. Ainda bem que tem Loja 100.
Você já conhece o Lelis Trattoria? Esse é o meu restaurante favorito, porque tem pratos deliciosos, grandes e que serve a família toda. A decoração é bem italiana mesmo. O atendimento é ótimo. Noites com música ao vivo é uma delícia. O Lelis fica nos Jardins, na Rua Bela Sintra, 1849. Reservas e delivery é no 3064-2727. É Vero, é Lelis.
A partir do meio-dia, é hora do esporte no Bate Pronto. Tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Bate Pronto. Meio-dia, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
Chegou. Evite passar por apuros segurando a vontade do número 2 fora de casa. Conheça Pampam e garanta o bloqueio dos odores desagradáveis. Espirre 5 vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. Acesse agora usepampam.com e saiba mais.
Pampam salvou.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com